E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Deslance Podcast. Já fazia um tempo, né, que a gente não gravava aqui o nosso podcast, mas a gente resolveu gravar agora. E falando de um assunto aí que está mexendo com o mundo do futebol, mexeu com o mundo do futebol essa semana, e vai dar muito o que falar ainda, que é a Superliga Europeia, né? Então, estou aqui com a turma de sempre, que vocês já conhecem, o João Paulo, o Tarcísio Mendes e o Joab. Para a gente falar um pouco aí desse assunto muito polêmico que está paralisando aí o mundo do futebol, mal começou, já foi suspenso, então já vou rolar a bola aqui para os meus companheiros, para eles darem já as suas opiniões aí. Boa noite, João Paulo, boa noite, Tarcísio, e boa noite, Joab.
Boa noite, Vini. Boa noite, Tarcísio. Boa noite, Joab. Boa noite a todos aí que estão acompanhando a gente. Como você falou, né? Tinha um tempinho que a gente não fazia o podcast, mas também de volta. E esse assunto que está pegando aí no mundo do futebol, né? Superliga Europeia, que durou bem pouco, né? Ainda bem, né? Eu tenho uma opinião, mas vou falar logo depois. Algo mais, mas é isso, né? Bora comentar, bora debater aqui.
É isso aí.
Boa noite, galera. Boa noite, Vinícius. Boa noite, João, Joab. É isso, né? Já estava com saudade de gravar com vocês aqui
Pô,
mais
também tava,
edição.
cara. Tava.
Pô, já estava aqui questionando esses dias ainda, né? Porque estava demorando, mas é um prazer, uma honra estar de volta aqui com vocês e vamos falar sobre a Superliga que deu o que falar nessa semana aí. Galera toda revoltada, uns concordando, outros não concordando. Então, vamos aí debater sobre esse assunto rapidamente.
Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para mais um episódio aqui do Deslance Podcast. Saudades aqui de gravar com vocês. E hoje temos um assunto e tanto para a gente começar a debater, né? A Superliga Europeia, que divide opiniões. Uns gostariam que acontecesse, outros tantos não gostariam que acontecesse. E já já vamos colocar aqui as nossas opiniões e debater e ver se vocês concordam com a gente, se vocês não concordam. E é isso, vamos embora.
Bom, se eu for pra eu já vou começar aqui falando. A minha opinião é parecida com a do Carlos Ancelotti, que foi campeão só 3 vezes da Liga dos Campeões, atualmente está no Everton. É que ele disse assim que essa Superliga é realmente uma piada, né? E eu realmente concordo com ele. Não existe uma maneira de você encaixar um campeonato tão sem equidade, né, que é o principal ponto do futebol, na minha opinião, quanto esse, né, um campeonato onde você exclui, não dá chances para times menores, em que o dinheiro fala mais alto, e eu acho que isso não é futebol, né, o futebol ele é paixão, ele é para todos. Então, que graça teria o futebol se, usando o exemplo, né, de que deram declarações de que os jogos, uma galera aí que estava a favor falou que seriam muitos jogos grandes, assim, quase toda semana, ou em bastante sequência, gigante contra gigante. Mas aí eu faço um comparativo: qual seria a graça, da Copa do Mundo se ela acontecesse todo ano? Se todo ano tivesse Copa do Mundo, cada um em um país, qual seria a graça da Copa do Mundo, né? Não teria essa atmosfera de que são 7 jogos para você alcançar a glória aí de 4 anos, ser o atual campeão da Copa do Mundo depois de 4 anos. Então, eu acho que da mesma maneira, se tivesse, por exemplo, Barcelona e Real Madrid, Liverpool e Manchester City, Liverpool e Tottenham, enfim, esses times se enfrentassem com muita frequência, acabaria ficando muito sem graça, né, esse tipo de confronto. E, enfim, por enquanto, vou deixar vocês dar um pouco de opinião também, mas eu começo dizendo que eu concordo com a opinião de muitas pessoas por aí que disseram que isso é uma piada e que não chega nem perto do que é o futebol. É realmente algo assim que poderia manchar para sempre a história do futebol, caso acontecesse desse primeiro projeto, que enfim já foi suspenso e prometeram que vão lançar um novo projeto, né? Vão fazer outra proposta para a UEFA. Enfim, a gente vai ver o desenrolar disso, conforme as semanas forem passando.
Eu também concordo com o Vinícius. Eu acho que é uma piada também. eu não gostei na hora que saiu, né? Eu acho que a maioria das pessoas não gostam, né? Quem gosta mesmo de futebol não queria que isso acontecesse, e ainda bem que não vai acontecer, né? Pelo menos por parte da gente e dos outros times, né? Porque o Barcelona e o Real Madrid, pelo que tá acontecendo assim, ainda estão querendo que isso aconteça, que não vão desistir e vão fundo a isso mesmo. O Barcelona hoje mesmo soltou uma nota falando que ainda não desistiu. O Real Madrid, o presidente deles, também tá aí querendo de todas as formas aí essa Superliga e tudo, por causa de dinheiro, essas coisas, né? Mas eu concordo muito com os treinadores, com os jogadores. A maioria dos jogadores não gostaram, né? Principalmente um clube que eu acompanho bastante, né? Que é o Liverpool. Os jogadores, a maioria, soltaram nota, né? Falando que não gostam da ideia, que não querem ideia e não querem jogar isso. O capitão mesmo do Liverpool, o Henderson, falou que ia fazer uma reunião com todos os capitães lá dos seis times, né? Que é o Big Six, né? E que ia fazer reunião para tentar mudar a ideia, né, dos presidentes e tudo. E no fim nem precisou, acho que nem precisou, porque eles mudaram de opinião antes, né? Então, mas para mim, igual o Klopp, Guardiola também foram que. O Guardiola aí tá muita gente falando bem dele, né? Eu não consegui ver a entrevista que ele deu, mas dizem que foi espetacular e tudo. Mas eu concordo demais com todos esses que deram uma opinião a contrária, né, dos presidentes dos clubes que queriam participar. E como o Vinícius falou, pra mim essa Superliga era uma piada, né?
Exatamente, né? Eu concordo com a opinião de vocês dois, até porque foi uma onda de protestos. Eu acho que todos os clubes ali da Premier League, da La Liga, todos ali se posicionaram contra. Eu fui contra desde o início até o final, né? Já que parecia que essa proposta realmente iria acontecer, mas essa habilidade de alguns times, né, terem atitude de ir contra, acabou dando muito certo. E eu até tinha feito uma postagem relacionada a isso, eu vou tentar me aprofundar um pouco nela. Que na verdade a Superliga, ela fugiria totalmente dos padrões que acostumamos, né? Então, assim, iria eliminar totalmente a importância da Champions, das ligas nacionais, de todos os outros campeonatos, e essa Superliga, ela seria o centro das atrações, né? É claro que tem um lado positivo e um lado negativo nessa história. Eu acho que o lado positivo seria a questão financeira, já que passamos por uma pandemia e alguns clubes enfrentam essa questão de crise financeira, até mesmo as equipes endinheiradas na Europa, né? O City, o United estão passando também por um momento complicado, e a Superliga chegaria para amenizar essa situação. Ou seja, iria contribuir, eu acho, com um valor de 350 milhões de euros, se não me engano. E aí as equipes iriam aproveitar muito disso, né? E também iria ajudar as equipes que estariam fora da Superliga, de acordo com o Florentino Pérez, que tinha dito isso, que a proposta também de ajudar os demais, já que os outros campeonatos perderiam a importância, né? Então, acabaria que muitos times que não têm tanta tradição iriam passar por um momento complicado. E aí eu tinha comentado também na página, que eu estou baseando aqui no texto, que o outro lado positivo também seria a questão de uma possível revolução, até porque o futebol também passou por um processo de revolução ali no início, né, no período que a Champions League foi criada, e nessa situação também passaria por outro momento de revolução. Ou seja, tipo assim, em umas partes que o Florentino disse, né, ele falou que o futebol teria que mudar, né, que hoje essa estrutura que vem acompanhando há anos, ela não pode continuar, tem que mudar, alterar, e a Superliga, ela acabaria com os totais problemas, né. Porém, a gente sabe que não acabou não dando muito certo, todos os torcedores protestaram, eu acho, nas redes sociais e até mesmo lá nas ruas, muitos times foram protestar contra, e acabou que essa ideia não foi tão adiante, mas segue vivo ainda, né? Como o João disse, o Barcelona e o Real Madrid estão de pé, estão firmes com a decisão deles, e quem sabe, né, essa história pode mudar, mas mas eu acho muito difícil. Eu acho que já é uma decisão.
Esperamos que não.
Exatamente.
Esperamos que não.
Esperamos que não, né? Porque até agora é uma decisão que não vai ser levada adiante, porque todos estão contra. Ou seja, seria, eu acho que uns 50 times contra 2. Então era uma desvantagem enorme ali para o Real Madrid e o Barcelona. Então, quem sabe essa Superliga pode ser criada daqui outros anos. Eu espero que não aconteça, mas é bem provável que aconteça por causa, né, dessa questão de revolução, como eu disse. O futebol precisa mudar, então eu acho que a alternativa seria essa.
Então, eu vou abordar umas questões aqui que a gente ainda não começou a falar. Na segunda-feira, quando explodiu esse assunto, né? Explodiu, na verdade, domingo à noite, mas na segunda-feira foi de vez. Uhum. Eu vi um comentário de uma pessoa, me fugiu agora o nome dela, dizendo que o futebol foi inventado pelo pobre e foi destruído pelo rico. E eu pensando assim, nesse assunto, eu me lembrei de uma série da Netflix que eu assisti, se eu não me engano, ano passado. Isso, ano passado. Ela se chama The English Game, o jogo inglês. Essa série de futebol, ela é bem interessante porque ela começa com... Como tudo começou lá na Inglaterra, o futebol. A equipe dos operários sofriam bastante para ter o mesmo direito dos times do rico. E, tipo, no final, quem ganhou esse torneio foi o time de operários. Eu não vou entrar em detalhes aqui para não dar muito spoiler sobre essa série. Mas assista.
Já que você... Até anotei o nome aqui para assistir mais tarde lá, Joab. Já tá na lista.
Bora anotar aí. The English Game. Vocês não vão se arrepender. É uma história bastante legal. E sobre isso também, entra aquela questão, na minha opinião. A Superliga, no papel, é muito legal, é muito bacana, mas só funciona no videogame, só funciona no PES, só funciona no FIFA. Por quê? Esse negócio de gigante contra gigante, esse negócio que eles querem fazer, desses 12, 15 clubes fixos, considerados maiores da Europa, com mais tradições, é aqueles campeonatos que a gente faz com nossos amigos quando vai jogar o FIFA. É só aqueles campeonatos gigantes.
Exatamente.
Aí eu lhe pergunto, que graça teria toda semana ter um jogo desse? Que nem vocês falaram. A emoção de uma Copa do Mundo. Que graça teria a Copa do Mundo se fosse um evento de anualmente, não de 4 em 4 anos? Não teria aquela preparação. Não teria aquela sede sendo preparada para receber o mundo em seu país. Que nem foi aqui no Brasil. De 2010 até 2014 foi uma preparação assim, deixando os lados políticos fora disso, né? Mas foi um evento gigantesco e com certeza marcou a vida de muita gente. Pessoas que gostam de futebol, que amam futebol, que não gostam da seleção, que não gostam de futebol, se envolvem numa Copa do Mundo. E até por isso, a Copa do Mundo é considerada até maior que a Champions. Não em termos técnicos, mas em termos de evento. E essa é a graça da Copa do Mundo. E se você fizer uma Superliga como essa, perde aquele encanto. Por exemplo, quarta que vem, no dia 28, teremos Paris Saint-Germain e Manchester City. O jogo de ida da semifinal da Champions League. Eu lhe pergunto, a graça que vai ter esse jogo vai ser a mesma que esse tipo... esses times se enfrentassem ano a ano, mês a mês, ia ter o mesmo peso? Não ia.
Não.
Por isso que eu tô batendo nessa tecla. A Superliga, ela é perfeita pra gente que gosta de jogar FIFA, que gosta de jogar PES. Pra você que tem um PS2 e ama Bomba Pet, a Superliga se encaixa aí. Mas na vida real, ela não se encaixa. E esse negócio que o Florentino Pérez disse, que tal vai distribuir uma parte da premiação para todos os clubes, isso é balela. Só cai nisso quem é ingênuo, quem é inocente. Você acha mesmo que um time como o Real Madrid, ganhando a bolada que tem, vai distribuir para todos os times europeus? pra todos, com certeza não vai.
Pois é.
Pois é.
Essa é aquela tecla que você fica pensando, tipo, na teoria é bacana, os grandes clubes estarem, mas aí você tira o mérito, por exemplo, da Atalanta, do Leipzig. Não tem tradição na Champions, mas por fazerem um ano legal no seu campeonato, tem a chance de fazer história na Champions League.
Com certeza. Eu acho que, assim, na verdade, o futebol é inegável, é fato, que hoje em dia o futebol faz parte de um mercado, faz parte, é um negócio o futebol. Mas a gente tem que saber dividir as duas coisas, né? Não fazendo como esses clubes estavam querendo fazer aí, sendo completamente injusto com outros clubes. E realmente é o que o Joab falou. Eu acho que, sinceramente, o clube que fosse campeão não ia querer distribuir o prêmio entre todos os clubes. Eu acho que isso é história para boi dormir. Foi muito mais uma coisa que algo devem ter falado, assim, acordado entre si, para que eles se juntassem, né? Para que quisessem se juntar, mesmo que eu ganhe, eu vou te dar aqui uma parte do dinheiro, tá? Então vamos fazer aí essa aliança, entende? Mais ou menos isso, de falar isso para chamar os caras para perto e para somar, sabe? Falar essa coisa de dividir a premiação, acho que isso que também não faz parte do futebol. Então é assim, com certeza o futebol hoje em dia faz parte do mercado e é um negócio, mas acho que os caras erraram aí. Na maneira como eles quiseram propor isso.
Sim, uma coisa que o Joab falou aí do Real Madrid, o Vinícius também complementou, é que, tipo assim, o Florentino mesmo falou assim, sem a Superliga não vamos poder contratar Mbappé e Haaland. Então, tipo assim, imagina, o Real Madrid não ia dar dinheiro pros outros, ia lá fazer mais contratações pra deixar o time melhor. Então, isso é balela, igual o Joab e o Vinícius falou, é balela. Isso é conversa pra bobo acreditar, né?
Mas... é aquele velho ditado, né, João? Não existe mais bobo no futebol. Todo mundo
exatamente.
Agora no futebol é malandro.
E o futebol tem muita... A gente que vai trabalhar nisso, Deus quiser, né? Assim, a gente, por enquanto, a gente não conhece muito, mas a gente sabe pelas notícias e tudo. O futebol tem muita coisa errada, né, dentro dele, né? Tipo, muita gente que rouba mesmo. Presidente, conselheiro, que rouba dinheiro lá dentro, que faz isso, faz aquilo. Então, o futebol, infelizmente, tem muita coisa errada, mas é isso, né?
E só aproveitando esse gancho, eu não sei se vocês viram um meme que fizeram do Florentino Pérez. Fizeram até um que, tipo, foi um Stokes dele. Eu lembrei, vou falar aqui pra vocês. Tem a foto deles, aí tem os tópicos. Apresente um projeto impopular. Convença os maiores clubes do mundo a participarem. Espere todos odiarem. Faça a UEFA e a FIFA ficar com o negócio na mão. Espere todos os clubes desistirem do projeto. Convença a UEFA a aumentar o dinheiro das premiações. Convença também os clubes participantes a pagarem uma multa para saírem do projeto. Com o dinheiro da UEFA e da multa desses times por terem saído do projeto, contrate Haaland e Mbappé para o Real Madrid. Um gênio chamado Florentino Pérez.
Isso pra você ver que... realmente.
Pra você ver como é que é, né? realmente eu visionário, também não acreditei, né? Não. Visionário, exatamente. Ele é visionário. E outra, realmente, quem irá acreditar que Real Madrid iria distribuir toda a sua grana pros demais clubes? É conversa pra boi dormir mesmo, né? Porque se você for parar pra analisar, o Real Madrid quer montar um novo Galácticos. Porém, eles precisam da grana. Então, né? Eles tentando ali fazer um acordo, algo assim, com as outras equipes, eu acho muito difícil, né? Mas, assim, pro meu Barcelona seria bom, porque como a gente tá fundado nas dívidas, né? Eu iria quitar todas as dívidas e pronto, a gente já tá tranquilo.
Mas aí, se fosse pra participar quem tem dívida, ia tá aí Corinthians, ia tá Santos, ia tá Cruzeiro, ia tá uma galera aí, pô, até Cruzeiro.
Ia tá todos os times do Brasil, menos Palmeiras e Flamengo.
É verdade. Não ia quitar as dívidas do Botafogo, né? Porque...
Botafogo.
As dívidas do Botafogo são impossíveis de pagar, então. Mas é isso, né? Realmente, pra falar a verdade, né, você olhando ali, fazendo um parâmetro, praticamente todas as equipes ali passam por um momento um pouco complicado, né, na questão financeira, até o Real Madrid mesmo, que tem esse histórico muito bom de contratar grandes jogadores, né, eles normalmente sempre poupam um dinheiro ali num período para depois fazerem absurdas contratações, como foi ali de 2013, 2014 até 2018, né? Eu acho que foram poucas contratações ali que o Real Madrid fez, porque eles montaram primeiramente ali, acho que em 2012, 2013 também, eles montaram a equipe ideal para poder disputar ali durante anos. E deu muito certo, eles conseguiram ali armazenar uma boa grana, né, para no futuro eles poderem estar montando outra equipe competitiva, né, ou seja, um novo Galácticos. Mas voltando pro assunto principal, realmente, né, ainda bem que não aconteceu. Eu tinha feito post também, né, complementando o que eu tinha dito na página, né, eu não concordo de jeito nenhum e que teria o lado bom e o lado ruim, né, mas eu vejo como um lado ruim, né, sempre tomando conta de tudo, já que praticamente ninguém curtiu essa ideia. E outro também, a Champions League perderia total credibilidade, ou seja, ninguém daria mais importância, né? E quase também que afeta a Copa do Mundo, né? Eu vi ali uns boatos que os jogadores que atuassem na Superliga não poderiam atuar na Copa, ou seja, cara, se essa decisão tivesse sido concreta, cara, ele ia acabar o futebol completamente, né? Como é que você...
Cara...
Como é que você vai disputar uma Copa do Mundo... Disputar não, né? No caso, a gente é telespectador. Como é que você vai assistir uma Copa do Mundo sem os principais craques, né? Ou seja, você não poderia estar assistindo o Cristiano Ronaldo em campo, o Messi, seja lá quem for, né, desses grandes jogadores. Então, assim, seria uma Copa do Mundo particularmente sem graça. Teria poucos jogadores ali, estrelas, poucas equipes ali um pouco, né, recém-formadas, que tinham um time ali competitivo, seriam poucas, então perderia totalmente a graça, né? Não só a Copa do Mundo, mas as outras competições, como a Premier League que atualmente é o campeonato mais disputado, né? Ou seja, imagina uma Premier League sem um City, sem um Arsenal, sem um United, sabe? Então, ainda bem que não aconteceu, ainda bem que não seguiram em frente, porque iria perder totalmente a credibilidade às demais competições.
Pois é, inclusive os clubes que participariam, né, dessa Superliga, eles chegaram a declarar também que sairiam da Champions League para jogar somente a Superliga, porque seria uma forma de dar uma moral, né, para o campeonato.
Sim, completando esse negócio que o Tarcísio falou da Premier League, e tipo assim, e o que o Joao falou também do Leipzig, é muito legal. Acho que a graça do futebol é você ver tipo time pequeno, assim, alguma coisa assim, chegando longe em campeonato, principalmente na Europa, né, que é bem difícil, né? Você já tem Exatamente. Ali uns times, tipo assim, Barcelona, Real Madrid ali na Espanha, na Itália tem a Juve, aí tem na Inglaterra o Liverpool, o Manchester United, Manchester City ganhando todo ano. Então, você vê um time menor ganhando, é bem legal, tipo assim, indo pra Champions, pulando Champions, os caras, a torcida, tipo, felizona, a torcida, tipo, é como se fosse a melhor coisa que o cara te visse no dia e tudo, mas é bem legal, igual o Lightning lá naquele ano gigante, que a gente, todo mundo, acho que quem gosta de futebol mesmo torceu pro Lightning, até eu que torço pro Liverpool, torci pra eles ganhar de todas as formas. E esse ano também o West Ham tá mó bem lá na Champions. Ah, na Premier League lá em quarto, lá, o Leicester mesmo tá em terceiro, então é muito legal ver esses times menores indo pra Champions aí.
É, no fundo, todo mundo gosta de uma zebra, né? Assim como foi Croácia em 2018, eu, na minha opinião, acho que tenha tido mais gente que torceu pra Croácia do que pra França naquela final, por conta da Croácia ser uma seleção totalmente inferior e ter chegado à final. Então, acho que até a zebra, ela acaba sendo muito importante, né, pro futebol. Assim como o João falou do Leipzig também, que encantou o mundo, né, na temporada que fez. O Leicester, quando ganhou aquela Premier League, Então são times que são importantes nesses campeonatos e eles têm que estar participando de campeonatos grandes também, porque por conta disso mesmo, eu acho, na minha opinião.
Exatamente, porque ao exemplo do que foi o Leicester, se eu não me engano, na temporada 13 e 14 na Premier League, sendo o grande campeão, você pega também o ótimo trabalho que o West Ham faz essa temporada, os ótimos trabalhos não só dentro de campo, mas também fora do campo. Porque o que seria da Atalanta e do Leipzig, que são os maiores exemplos atualmente, dentro de campo, se não tivesse uma gestão de qualidade? Então, fora do campo, traz o reflexo para dentro do campo e se reflete em resultados, fazendo com que essas equipes, entre aspas, pequenas, tenham a mesma possibilidade que os times grandes têm de disputarem torneios importantes continentais. Não falo só de Champions League, porque tem times que, para conseguir uma vaga para a Liga Europa, para eles é como se tivesse ganhado um título. Então, você fazendo essa Superliga, você tira o mérito dessas pequenas equipes. Por exemplo, porque eles não convidaram, já que é para estar os grandes, não convidaram o Celtics, que já foi campeão de Champions, o Porto, o Benfica, o Ajax, o Olympique, que massa ele, o Nottingham Forest, da Inglaterra, que hoje eu acho que está na segunda divisão. São times com tradições. Por quê? Não fizeram essa Superliga com todos esses outros.
Exato. É porque aí é que tá. Esses clubes não têm a quantia de dinheiro que os outros têm e os interesses, né? Eles sabiam que se fossem chamados, eles não aceitariam de forma alguma, penso eu.
Aí você chama Manchester City, que não tem um título europeu, mas tem dinheiro. Então, essas coisas que, ao meu ver, vai perdendo a graça do futebol, sabe? De uns anos pra cá, principalmente nessa última década, o futebol foi perdendo totalmente a graça, porque no fim de tudo se resume a dinheiro. Eu tava conversando com um amigo meu recentemente, a gente conversando sobre salários de jogadores dos anos 2000 pra trás e dos anos 2000 pra cá. Cara, o que tem de cara ruim recebendo mais do que Edmundo recebeu, Zinho recebeu, mais do que o Alex recebeu, pra não citar outros, é absurdo, velho. Jogador hoje ganha rios de dinheiro, por isso que a qualidade do futebol caiu comparado aos tempos passados, porque antigamente se jogava com amor, se jogava por amor, não amor ao dinheiro, mas amor ao futebol. E hoje você vê jogadores indo para a Ásia, para a China, para ganhar dinheiro. Não ficam aqui no Brasil, faz uma carreira só no Brasil, porque eu amo esse time, eu vou jogar a vida toda no meu time. Então, essas coisas que exprimem aquela paixão pelo futebol.
Cara, o Oscar mesmo, né? Ah, pode dizer. Ele fala assim, o Oscar mesmo é um exemplo disso.
Cara, desculpa, Tarcísio.
Não, relaxa, pode ficar tranquilo.
Mas é que o João falou, eu tô aqui pensando, é a pura verdade, mano. Eu ia até bater palma, porque é a verdade, mano. Assim, não tem um jogador, mano, tem cara aí que, tipo, perna de pau, recebe quase 200 mil, né, velho, de dinheiro.
Pois é, um cara, joga... Lucas Lima, cara, 1 milhão, Lucas
Nossa,
Lima.
Nossa, velho, Lucas Lima.
Hulk no Atlético, mano, Hulk... O cara fez, acho que, 5 jogos, mano. O cara foi expulso.
Luano, Corinthians.
Fez um gol, véio. O cara fez um gol em 5 jogos e foi expulso em um jogo. Então, tipo...
Pô, é muito cara, velho. Se os caras me pagam 10 mil pra jogar num clube de Série A, eu dou a vida. Os caras recebem milhões de
5 mil já tava no luxo.
Já tava, um salário mínimo pra jogar na Série A, pronto, tô lá.
E tipo assim, a gente vê... Jogador, tipo assim, de base recebendo tipo, 50 mil e tal. Tipo assim, que começando agora, né? E vê, tipo, e o cara não faz nada. Tipo assim, o cara não joga porra nenhuma e... Eu falei pra lá, Bruno, que não joga nada e tudo.
Mas... aqui é liberado, pô. Não tem essa.
E, tipo, as meninas, eu tô jogando aqui, as meninas lá no futebol feminino, a Cristiane, Marta, tipo, recebe, tipo assim, 10 mil, mano. E o cara recebe 50, o cara acabou de começar, mano. Eu acho muito errado essa forma de...
Exatamente,
mas...
se você for pegar, As minas têm muito mais título que esses pereba aí e os caras recebem mais.
É, mano, o cara que tá subindo da base agora, o cara não é nada, mano. O cara recebe 50 mil aí, a menina mata 6 bolas de ouro aí, a menina recebe tipo 20 mil, 10 mil, sei lá quanto que ela. Ela deve receber um pouco menos, um pouco mais, porque ela é fodona, né? Joga nos Estados Unidos e tudo. Mas, tipo, no Brasil aí, a Cristiano deve receber 5 mil, mano, ao menos. Eu não sei mais ou menos o valor, né?
Só aproveitando esse gancho, é por isso que a maioria, pra não dizer 99% dos times no Brasil, estão quebrados, porque pagam muito pra jogadores e no final o jogador vai embora, deixa um rombo lá. E como aqui o presidente, quando é trocado, deixa as dívidas lá e não tá nem aí, que o outro se exploda, aí vai criando essa bola de neve. Por exemplo, o maior exemplo disso é o Santos. O Santos vendeu o Rodrigo, vendeu mais quem? Naquela época do Rodrigo?
Cara, Bruno Henrique.
Bruno Henrique.
Cara, Rodrigo, ah, Bruno Henrique, uma galera.
Só esses dois. O que é? Qual o jogador caro que o Santos fez pra tá quebrado hoje? Com esse dinheiro.
Pois é.
Só esses dois, fora dos outros.
Esse é o efeito Pérez, né? Que a gente que torce pro Santos tá acostumado a chamar, que ele afundou o Santos no mar de Santos lá, e o Santos tá tentando subir pra superfície até hoje. E também, Joab, cara, com o dinheiro que o Neymar deixou pro Santos lá em 2011, o Santos estaria bem até hoje se tivesse uma ótima gestão. Porque o Neymar rendeu muita, mas muita grana mesmo pro Santos, fora outros jogadores que saíram daquele Santos, né? Que ganhou a Libertadores em 2011, que jogava aquele bom futebol. Então, se tivesse uma boa gestão, tava bem até hoje, não tava como tá hoje as dívidas aí, enfim.
Exatamente. E o Santos só não tá um Botafogo da vida porque é incrível como o Santos consegue revelar bons jogadores. O Santos tem uma base muito boa e eu acho que só por causa disso o Santos ainda não quebrou de vez.
Concordo.
Volta, hora e meia, aparece um jogador, o Santos consegue vender e consegue dar aquele respiro.
Sim.
Tem um amigo meu que até fala que é o espírito do Pelé, eu até brinco, mas o Pelé não morreu. Ele fala, então imagina se morrer, então. Eu falo assim, nossa.
Aí o Tetra vem.
É, porque tipo, o Santos, eu até brinquei com ele, não, mas o Santos com esse, tipo, cheio de menino chegando na final, chegando em Libertadores e tudo, velho. Acho o Santos um time muito, muito foda, mano. Se for olhar assim, revelando jogador todo ano. E um dos casos também é o Cruzeiro, né? Que eu tenho, tipo assim, um Cruzeiro que mais teve aí é roubo, né? Tipo assim, esses anos aí. É o cara contratando jogador e pagando 1 milhão pra jogador aí que, fala a verdade, não presta pra nada. E pagando aí e tudo, e teve treinador devendo até o pai de santo aí pra ver se salvava. Tá devendo até o pai de santo. Então, tipo, futebol é uma coisa que a gente não tem que falar, mano. É muita roubalheira. Mas voltando pro assunto da Superliga, o Joab falou aí do Manchester City, desses times menores, e também a gente fala do Tottenham, né? O que o Tottenham ganhou pra estar na Superliga?
Assim, o Arsenal.
O Arsenal até vai, né? Porque o Arsenal tem ali... brigou por Champions e tudo, quase ganhou ali e tal. Mas o Tottenham...
Ah, tem tradição.
É, mas pelo menos...
Oi, eu vou dizer uma coisa. Sabe qual é a tradição do Arsenal? É que nessa última década virou um cemitério de jogador. Cara, é incrível como todo jogador bom vai pra lá e, tipo, some. Cara, o Ozil saiu de lá, ninguém sabe que o Ozil saiu de lá, velho. Pra você ter ideia. Sem falar do Aubameyang, que hoje ninguém mais toca o nome dele.
Verdade. É, mas o Arsenal pelo menos ganhou um título ali, tem o Henry e tudo. Mas, tipo assim, o Tottenham não, pra mim não tem sentido. Tipo assim, pra mim, igual o cara tava zoando lá, falou assim, o Tottenham não ganha nem de time da Premier League, quer jogar a Super League. Então, não faz sentido, mas... É.
Eu acho que é a questão do dinheiro, João, vai muito do que você falou aí, né, mano? Você falou a ideia da politicagem que rola, eu acho que, na verdade, Tudo, grandes empresas também acontece isso. Tudo que envolve uma política e uma hierarquia, assim, né? Do menor para o maior lá, do vice-presidente, do assessor lá. Enfim, eu acho que tudo que engloba isso rola rola roubalheira e acaba rolando a corrupção ali dentro. Tem gente que consegue mascarar, tem gente que consegue fazer sem ninguém ver. Mas a verdade é que isso aí acontece, eu acho que no geral, assim, sabe? De grandes organizações, assim como são os clubes de futebol.
Eles pegam mais a grandeza, né? Tanto atual do que a questão financeira, né? Ou seja, o Tottenham, o Arsenal, deixa eu ver outra equipe que não tem tanta tradição. O City, o Dortmund. Exatamente. Então, assim, são equipes que não têm tradição, né? Não têm grandes títulos no currículo e eles pegam e olham a parte financeira, né? Justamente porque eles já sabem que aquelas equipes vai trazer um pouco mais de mídia, né? Sabe que aquelas equipes traz um pouco de mídia, traz muita audiência também. Então eles acabam englobando tudo isso e trazendo essas equipes para disputarem uma competição de nível altíssimo, né? E claro, né, uma falta de desrespeito com as demais equipes que têm tradição. Porque o City não tem uma Champions League, já outros equipes que não têm tanta tem tanta tradição não, né? Tanta mídia acaba tendo. Então ocorre essa desigualdade e é muita covardia, né? Ou seja, eles poderiam ter ampliado, eu acho que a capacidade, né? Podia ter colocado, eu acho que uns 30 times, para pelo menos ali ficarem todos nivelados, e até para respeitar também, né, a grandeza das outras equipes. As outras equipes, assim, eu nem tô me recordando agora, mas com certeza tem equipes maiores que o City e o Dortmund, né?
Eu acho que
não tô nem
o
lembrado.
O Ajax, na minha opinião, é maior que o City. Não sei se vocês são foda. Mas eu acho que o Ajax tem 3 ou 4 times.
Plenamente.
O Ajax tem uma história fantástica, né? Então, tem que ser muito valorizado, né? Um clube também que tem a característica da grande formação de jogadores, né? Vários talentos vieram do Ajax, então eu acho que eles poderiam estar incluindo nessa lista, né? Mas eu falo.
O Ajax em 2018 chegou às semifinais. O Manchester City chegou aonde? Uhum. O Manchester United chegou aonde em 2018, 2019?
O Manchester City caiu nas quartas de final pro poderoso Tottenham.
O poderoso Tottenham, foi um jogaço, mas o City tem muita, na parte financeira, né? Aliás, o dono do City praticamente é o Sheik, então eles podem contratar particularmente quem quiser. O próprio Guardiola já afirmou isso, ele disse que pode contratar quem quiser, mas infelizmente a situação presente não permite que eles possam contratar em abundância, né? Mas é isso, né? Eles olham aquelas equipes que têm ali os melhores jogadores, né? Tipo, o City ali tem vários jogadores ali que traz muita audiência, então a galera gosta de acompanhar. Muita gente fala, ah, não, hoje eu vou acompanhar o City por causa do De Bruyne. Não é por causa do City em geral, mas por causa sempre de um jogador ali que acaba sendo um diferencial, né? O próprio Barcelona, hoje atualmente a galera assiste mais os jogos do Barcelona por causa do Messi. Imagina quando o Messi não jogar mais pelo Barcelona, for aposentar, ou quem sabe transferir. Aí sim, perde totalmente ali os telespectadores, né? Vão perdendo muita audiência e acaba se prejudicando, né? Mas, em geral, é isso, né? Eu acho que se alguém quiser complementar.
Só mudando um pouquinho de assunto, falando dos grandes ídolos que se manifestaram contra essa Superliga, por exemplo, o Gary Neville, o Cantona e o David Beckham, junto com o Ferguson. É o Ferguson. Que são grandes ídolos e ícones do Manchester.
Isso.
Se posicionaram totalmente contra essa Superliga. E eu tava aqui lembrei agora. Se o Cruyff estivesse vivo, eu acho que ele seria uma das vozes mais fortes aí contra essa Superliga. Inclusive, eu vou até indicar aqui, eu assisti a história do Cruyff. Eu não conhecia a história do Cruyff, mas eu assisti recentemente no canal Futirinhas. Depois, se vocês quiserem, coloca lá a história de Cruyff. Uma história fantástica, velho. Você vê que o cara era um gênio. Uhum. E por ele ser o gênio, carregando o Holanda, carregando o Ajax com seu enorme talento, ele com certeza ia abolir essa ideia da Superliga, que não tem nada a ver com o espírito esportivo, e sim com a ganância de muitos dirigentes, muitos cartolas, que só pensam em dinheiro e não estão nem aí para os clubes. Tanto é que se essa Superliga fosse adiante, eu duvido se muitos jogadores iriam aceitar, porque a gente falou aí de grandes ídolos, né? E jogadores se posicionaram, mas também teve muitos jogadores que jogam, inclusive nesses times, que foram contra essa ideia da Superliga. O maior exemplo é o Jordan Henderson, que se reuniu com os capitães da Premier League e se reuniu com os jogadores do Liverpool para ir contra essa ideia da Superliga.
E outra, eu vi um comentário, eu acho que foi essa semana, que faltou um depoimento, né, uma manifestação dos jogadores atualmente, né, do Cristiano ou do Messi, né, desses jogadores que têm uma importância maior no futebol. Então, assim, eles poderiam ter se manifestado, né, porque eles têm muito poder de tentar alterar qualquer tipo de situação no futebol, justamente pela grandeza deles. E citando o Cruyff, né, com certeza, se o Cruyff ainda estivesse vivo, as coisas não estariam dessa forma, até porque o Cruyff é muito respeitado pela sua história e tudo, o próprio Guardiola também se inspira nos conceitos do Cruyff, então, para você ver como é que a grandeza dele, né? Então, assim, é sempre importante ter uma voz maior para poder estar, né, dirigindo todas essas situações, porque não adianta, né? Se você for pegar jogadores que nem têm tanta importância, né, no cenário do futebol, eles mesmo, tipo, uma forma ou outra, eles tentam se posicionar, mas acaba que aquele posicionamento não é tão válido. Por quê? Porque não tem tanto reconhecimento. Agora, se você for pegar um jogador ali que tem conhecimento maior, conhecimento assim, tem mais conhecido, né? Como o Cristiano e o Messi que eu tinha citado, aí sim, poderia ter alterado diversas coisas, diversas situações e diversas criações também, né?
Só um minuto, aproveitando isso que o Tarcísio falou, do Cristiano e do Messi em especial, eles não se posicionarem, vocês acham que os clubes deles, tipo, proibiram eles de se manifestar? Porque a Juventus, o time de Cristiano e o Barcelona de Messi estão na Superliga. Será que eles, por saberem do peso da opinião dos dois, falaram alguma coisa que eles estariam proibidos de se manifestar ou algo do tipo? Vocês...
Cara, eu acho que eu ia até falar isso, que você e o Tarcísio estavam falando aí de jogadores, né, que se manifestaram e tal, eu ia falar sobre isso, que eu acho que de início não, eu acho que de início eles perceberam que seria algo tão errado e algo tão desaprovado, mas que eles queriam forçar a qualquer custo, que não falaram com os jogadores dos times, não consultaram, enfim, torcedores, fãs, ninguém sabia de nada, nem mesmo a UEFA e a FIFA sabia de nada, a bomba explodiu assim sem ninguém saber de nada, e nem os próprios jogadores dos times sabiam. Então, eu acho que, talvez depois, com a repercussão, assim, na minha opinião, não pesquisei nada sobre isso, que o Joab perguntou, mas eu acho que, pelo menos, de início não, mas talvez agora, assim, com todo esse peso que o Joab falou, toda essa polêmica que foi criada, talvez a galera lá da Juventus e do Barcelona deve ter falado, segura a onda, né? Eu acho que não é hora nem de falar nada, até porque senão a galera vai atacar, quem gosta de criticar já vai usar como uma arma e tal. Eu acho que no início não, mas talvez agora sim.
Eu também acho que não. Até porque, igual o Vinícius falou, né, no começo aí das coisas, eles nem conversou com ninguém, né? Não conversou com o jogador, não conversou com ninguém. Então, tipo, com o treinador, então pegou todo mundo de surpresa mesmo. Eles só conversaram entre si, fizeram uma reunião e foi, acabou. E aí, tá certo e foi. Mas eu acho que não, mas igual o Vinícius falou, também acho que no final ele assessor, né, do empresário, do Cristiano e do Messi, até falar, segura, depois você comenta e tudo, pra não dar aquela repercussão também. Mas eu acho que, como eles já cancelaram, acho que os dois não vão falar nada, assim, né, cancelaram entre aspas, né, porque o Ramazinho tá tentando ainda, mas acho que não vai voltar. Mas eu acho que nem vão comentar sobre nada e vão continuar jogando em normal o futebol deles, porque eles sabem. Acho que não vai ter muita... Porque eles não vão comentar nada, principalmente nem em rede social.
Aí, tipo, eu vi no YouTube, um canal que eu acompanho, esqueci agora quem falou, que até questionaram o Zidane por não se posicionar, e o Zidane disse que não cabe a ele se posicionar a esse respeito. Então, alguns estão se manifestando, mas eu também acho que, tipo, aqueles que não quiserem se manifestar, não é porque eles são a favor ou contra, é um direito deles.
Sim.
Eu mesmo, se eu tivesse algum peso, eu preferia me manifestar para dar a minha opinião. Mas quem não quer dar a sua opinião, a gente também não pode contrariar, né?
Sim. Cada um é de um jeito, né? Tipo assim, cada um tem um que gosta de falar, tem outro que gosta de ficar na dele. A gente entende.
Cada um tem o seu jeito, né? Principalmente o Messi e o Cristiano, que nunca foram jogadores de se posicionar nesse tipo de situação, né? Eu acho muito difícil o Messi ter posicionado em alguma situação assim, mas é um direito, né, de cada um. E analisando assim, quem se posicionou, eu acho que foi aqueles jogadores que atuavam em ligas ali, tipo, um exemplo mesmo foi o Ozil, eu acho que ele foi um dos principais ali que teve o seu posicionamento. Teve outro também que eu acabei me esquecendo, eu acho que foi o Richarlison se posicionou? Acho que não, o Richarlison não. Pô, agora esqueci, velho, o outro jogador que se tinha posicionado lá, que eu achei até interessante. Poxa. Eu não tô me recordado agora. Falei que...
Mas foram vários.
Vou lembrar. Então, né, foram vários. Eu acho que vários ali tiveram direito, né? Foram nas mídias sociais e se posicionaram contra. A maioria foi contra. Eu acho muito difícil um ter... sido a favor a toda essa situação, mas é aquela coisa que o Joab disse, né? Um cara ali do poste do Zidane ou de outros jogadores ali, mas que tem um histórico um pouco mais respeitado, com certeza o depoimento deles seriam bastante preponderantes para quem, né, tivessem alterado a decisão de ter criado a Superliga, mas eu acho que a maioria não deve ter concordado, né? Muito difícil, mas o Zidane também, ele poderia se posicionar, até porque ele tá comandando a equipe onde o presidente é o Florentino Pérez, é o dono da competição, né? Então eu acho que até pra não desagradar o Florentino, ele preferiu ficar na dele mesmo.
Você acha que o Zidane pipocou, então?
Ele pipocou, né? Na verdade, é o chefe, né? Ele ficou com medo do chefe. Ele falou assim, não, é melhor eu ficar na minha, é melhor eu ter um posicionamento calado, porque se eu soltar qualquer bomba, pode prejudicar o meu trabalho. Então, assim, ainda mais se ele fosse contra, aí que seria um problemaço, né? Imagine, né? Pois seria.
Eu discordo. Eu acho que... Se você vê, historicamente, o Zidane nunca foi esse cara de se posicionar. Então, pela história que ele tem, pelo peso que ele tem, tanto como jogador, tanto quanto treinador, eu acho que ele não iria, tipo, pipocar pro Florentino Pérez. Eu apenas acho que foi uma opinião dele não se posicionar. E, rapidinho, só sobre isso, eu tava aqui pensando. Eu acho que no mundo do futebol, atualmente, nenhum jogador é aquele símbolo de se posicionar. A exemplo do Hamilton na Fórmula 1 e do LeBron James, né, na NBA. Eu acho que o futebol não tem esse cara de se posicionar com realmente dar a cara a bater, vamos dizer assim. Que nem o Hamilton fez naquele caso do Floyd, aquele negro que foi morto pelos policiais. Ali ele se manifestou, fez até uma campanha, e algo que nunca tinha acontecido na Fórmula 1, né? Ele subiu lá no pódio com uma camiseta, né, com uma frase lá e tal. Então, ali você vê que ele se posiciona, o LeBron James se posiciona, mas no futebol, eu não me recordo agora de um jogador que, tipo, se posicione no mesmo nível que eles.
Exato, que se posicione e que seja sensato ao ponto de a maioria das opiniões serem iguais, né?
Última coisa aqui, só pra terminar, esse negócio que o Tarcísio falou, sobre os presidentes e tudo, que o Florentino, só pra terminar rapidinho, tem muito aí presidente que falaram, né, que vão renunciar ao cargo, mas por enquanto é só boato mesmo, mas ali no dia teve aquele boato tudo, aquela confusão e tudo, que da Juventus ia renunciar, do Real Madrid, um monte de pessoas, um monte de presidente importante dos times falou que ia renunciar, mas por enquanto nada, né? Mas os torcedores dos clubes querem que os presidentes sumam, né? Por causa dessa decisão que eles aceitaram, né? Os torcedores são putos, querem que os presidentes sumam dos clubes. Mas aí é caso para outra conversa, né?
E só complementando, né? Voltando ali a questão dos astros, como o LeBron e o Hamilton. Na verdade, isso é muito relativo, né? Eles que são o porta-voz, particularmente, ali das suas competições. Eles que têm um peso maior ali diante de tudo. Então, qualquer posicionamento deles serão válidos, né? E eles precisam disso, eles precisam ter essa ordem para, né, para que altere qualquer situação, qualquer algo. E no futebol é diferente, né? São muitas peças, são muitos jogadores ali que realmente poderiam chegar e ter o seu posicionamento, né? Na verdade, poderia ter o Messi, o Cristiano, o próprio Neymar também. Neymar também, que ele é aquele jogador que de vez em quando posiciona e de vez em quando não posiciona, né? É muito relativo também. Mas, entrando no ponto agora de João, a questão dos presidentes ameaçarem os cargos, eu percebi, na maioria foram treinadores experientes, como o Klopp e o Mourinho. O Mourinho, acho que não foi nem por conta disso, é porque o Tottenham demitiu ele, de fato. Mas o Mourinho, ele, né, foi contra, totalmente contra, quase ali renunciou seu cargo ali de treinador do Liverpool. Mas era isso, né? Exatamente. A maioria, com certeza, não deve apoiar essa decisão, até por causa do histórico de todas as competições, por causa da magia da Champions, a magia de uma Premier League. Então, particularmente, iria manchar todas essas competições. Então, eles foram contra, né? Adiante disso, e eles estavam corretos.
Cara,
foram corretos pela parte deles.
Não acontece tamanha revolução no futebol assim desde 1955, se eu não me engano, né? Que foi criada a Champions, que no início era Copa Continental, Intercontinental, não sei. Desde 1955, então os caras querem mudar de nada é muito difícil. E outra coisa que eu discordo aqui também, já que estamos chegando no finalzinho, outra coisa que eu discordo é que eles disseram que ia criarem o melhor campeonato do mundo. Eu discordo porque o melhor campeonato do mundo já existe e se chama Copa Nordeste. Então,
Carioca.
É só isso aí pra encerrar.
Copa do Mundo.
Ah, depois dessa até vou embora.
Eu vou embora, tudo que valeu.
Champions League.
Pois é.
Boa noite.
Boa noite aí pra todos vocês. Obrigado por ter escutado até agora e a gente se despede dessa forma aí, pessoal. Compartilha aí pra ajudar a gente. Valeu.
Valeu, galera. Tamo junto.
Valeu, galera. Valeu. Até a próxima.
Até a próxima.
Até a próxima. Valeu.